Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Bem-vindos ao programa Sala de Visitas e no programa de hoje nós vamos receber o Alex Almeida, que é um brasileiro que já está aqui na China um tempinho e ele é mil e uma utilidades. Ele tem banda de rock, é produtor, ele tem várias histórias para contar e muita experiência aqui do outro lado do mundo. Tudo bem, Alex?
Tudo bem, Denise. Obrigado por me receber.
Muito bom te ter aqui. Eu queria que você, primeiro aqui, né, se apresentasse para os nossos ouvintes e contasse um pouquinho, porque sempre essa pergunta que não quer calar, né? O que que faz um brasileiro vir aqui para o outro lado do mundo? Então, me conta um pouquinho da sua história.
Então, eu cheguei aqui na... Eu moro em Xangai. Cheguei aqui há uns 4 anos atrás. Com a maioria dos brasileiros que está aqui, Eu sou formado em comércio exterior. Então, eu vim com o intuito de abrir uma empresa relacionada com o comércio exterior. Só que, à medida que eu fui ficando aqui, o período foi passando, eu acabei me concentrando mais na área que eu já tinha, trabalhava com amadorismo, como um hobby, que era música, produção cultural, e acabei migrando para essa área. Atualmente, eu nem trabalho mais com o comércio exterior, eu nem tenho relacionamento mais na área, e estou agora vivendo só de produção cultural e as bandas independentes que eu tô tocando aqui. Já tocava no Brasil e aqui tô tocando com os chineses, fazendo umas músicas loucas aí com a galera.
Ah, muito legal. E valendo aqui para falar que eu conheci o Alex na área de produção, né? Trabalhando aqui com vídeo aqui na China. E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa imersão assim no mundo de vídeo, mídia aqui na China, contar alguma história, alguma coisa que você passou por aqui.
Ah, legal. A gente se conheceu foi no primeiro trabalho, na verdade, que eu tive como produtor cultural, que foi o Festival de Cinema Brasileiro, né?
Isso mesmo.
E foi em 2015, se eu não estou enganado, 2014, já não lembro, viu? Cabeça tá difícil, acho que 2014.
Isso.
Isso. E nessa época eu fui meio que convidado de sopetão, assim. Surgiu a oportunidade, o pessoal falou: ah, o produtor fazia aquele meio que cortou as comunicações, e o pessoal do Brasil acabou com contatos de amigos lá, falou: ah, Alexandre conhece e está interessado em começar a trabalhar nisso, tá? Eu comentei com ele. E acabei entrando em contato com a Ana Maria Bosque, que era diretora do festival, e virei o produtor foi meu primeiro trabalho como produtor oficial, e depois disso eu acabei me apaixonando pela área e vendo que eu podia ser essa ponta de intercâmbio cultural entre Brasil e China como produtor, e eventualmente acabei me tornando também como artista independente, assim, se eu posso me chamar de artista, tocando punk, as coisas que eu faço. Mas no mundo do audiovisual, agora eu tô vendo meio que uma fever, né? Tô meio que tomado pela febre de filmar, tô fazendo outros documentários. Foram até agora 3 documentários brasileiros filmados aqui na China, e que eu ajudei na produção, no casting, locações, nesse tipo de coisa. E tem outros ainda que vêm com frequência buscando essa vontade, e eu tenho despertado também o interesse de começar a filmar. Já fiz também uma gravação da turnê da banda, que a gente passou por 19 províncias, 33 cidades. Eu filmei tudo isso e agora a gente está editando, fazendo um diário da turnê, e eu estou me arquitetando para se tornar mais sólido nessa área, assim. Eu não tenho muito conhecimento, mas tenho muita paixão.
Ah, isso que é importante. E conta um pouquinho aí sobre esses documentários. Um deles eu já sei, que é o documentário sobre o Jaime, né? Que inclusive foi aqui um dos mentores do departamento de português aqui da rádio. Conta um pouquinho desses seus projetos.
Ah, esse trabalho foi bem interessante. Na verdade, a pessoa que me indicou para o meu trabalho de produtor cultural foi justamente o diretor desse documentário, Marcelo Machado, conhecido no Brasil pelo Tropicália, pelo trabalho com Olhar Eletrônico lá nos anos 80, vanguardista da televisão e do audiovisual. Ele está fazendo um documentário chamado Ponte de Bambu, sobre o Jaime, exatamente a família do Jaime, que a vivência deles aí na China, aí em Pequim, na rádio, como aconteceu nos anos 60, no período de Revolução Cultural e tudo mais. Então, meu trabalho foi achar o cinematografista, o engenheiro de áudio, e nas locações com eles participar disso aí. Antes desse, também por indicação do próprio Marcelo, foi um trabalho que eu fiz com o pessoal de um músico chamado Lani Gordin, que é um guitarrista de São Paulo famoso, que tocou na época da Tropicália com quase todo mundo, ou se não todo mundo da época da Tropicália, todos os baianos. O pessoal é aquele músico invisível, sabe? Que está todos em álbuns, todo mundo conhece da cena, mas o público não tem muito conhecimento. E por incrível que pareça, ele nasceu aqui em Xangai, na época, nos anos 40. Ele é filho de russos, né? E se mudou para o Brasil muito jovem ainda. Então, o documentário tenta remontar a história dele, conexão com a cidade. E aqui o que nós fizemos foi basicamente tudo aqui: achar locação, achar artistas para fazer interação com ele. Era um documentário meio artístico, não era um documentário mais para falar sobre a. Falar dele, sim, fazer ele vir para a China e produzir coisas com pessoas aqui, tocando guitarra em vários espaços públicos com músicos locais, que eu, por sorte também, porque o diretor era muito amigo nosso, também convidou uma das bandas para tocar com o próprio Lani Gordin, que foi uma grande honra, que foi fantástico. E o terceiro documentário, que eu não posso falar sobre ele ainda, que ele está em fase de captação de recursos, sim. Então eles pediram para mim não anunciar ele, mas está relacionado com
Entendi, tá em gestação ainda.
Está em gestação, tá? É como se fosse um pré-documentário de um documentário que pode virar uma série de televisão sobre uma vila artística que faz, chamada Dafan em Shenzhen, que faz cópias de réplicas de pinturas famosas, como Mona Lisa, Monet, vários outros pintores que são, não é uma fábrica, né? É uma vila com vários pintores de verdade pintando o mesmo quadro há 5 anos, o mesmo quadro todos os dias 30 vezes. É bem impressionante, na verdade. Então, estou tentando explorar essa relação de cópia, originalidade, que é um tema bem recorrente quando se fala de produção cultural, né? De criação, criatividade na China, essa coisa de o que é cópia, o que é originalidade e essa coisa toda.
Eu acredito que o trabalho de produção seja bem complexo, ainda mais porque você está produzindo num país completamente diferente. Eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa experiência de produzir aqui na China, como é lidar com, né, você tem que ver uma locação, você tem que ir lá ligar, falar com um chinês e tentar resolver. Como que é? É fácil, não é? Quais são os desafios?
Olha, de fato, as dificuldades que a gente encontra aqui são muito maiores que a gente encontra aí no Brasil, mas as facilidades também são absurdas. Os pesos são bem interessantes, a diferença deles. Por exemplo, uma das dificuldades é essa comunicação toda de tentar passar a ideia do diretor, principalmente quando a gente está operando ali, né? Quando a gente está. Antes, na pré-organização, achar as câmeras, as locações, não tem muito problema. Mas quando a gente está operando ali, se for uma equipe chinesa, essa interface entre o diretor e a equipe chinesa é bem delicada, assim, em termos de compreensão. Às vezes a gente não tem. Falta um vocabulário, um conhecimento mútuo, cultural, assim, para a gente conseguir explorar mais adiante. Então, tem que ser um trabalho, geralmente é um trabalho que dá mais certo se a gente tiver uma antecipação maior e uma maior informação de tudo que acontece. Mas o estilo da escola brasileira de cinema é muito, muito malemolente, né? A gente faz as coisas meio que. No momento, a gente tira um coelho da cartola e faz uma coisa que inusitada, assim, sabe? Isso, às vezes, quebra as pernas da equipe, do pessoal que está trabalhando também. Isso é bem complicado, às vezes.
Entendi. E me fala uma coisa aqui que eu fiquei curiosa. Quando você tem que contactar uma equipe chinesa, né? Que seja o câmera, o áudio, você vai estar com um diretor brasileiro, por exemplo, o roteiro está em português. O que que você faz? Você faz uma versão chinesa do roteiro, um resumo, mostra o trabalho, como que esse câmera, como que essa equipe consegue captar o estilo do diretor ou vai no feeling, a harmonia vai nascendo no decorrer do trabalho?
Vai no feeling. Como eu comentei até agora, os trabalhos que eu me envolvi, nenhum deles tinha roteiro. Eu nunca fui apresentado um roteiro até agora nos projetos que eu fiz aqui no Brasil, aqui na China, de cinema brasileiro. Foi tudo meio que circunstancial, né? Você chega e você vai de acordo com a... Você tem uma ideia superficial da coisa e você vai meio que cavando ela. O diretor vem meio que com essa mentalidade que eu trabalhei até agora. Eles vêm com essa de estar aberto às possibilidades, né? Porque a China é tão versátil, né? Muita coisa acontece, tem muitas pessoas movimentando, tem muitos cenários interessantes. Então, às vezes, se você se fixar muito, você acaba perdendo essa espontaneidade que é, acho que, uma das características principais do nossa brasileira, essa vontade de captar essa espontaneidade, né? Por exemplo, eu trabalhei com equipes britânicas que a postura era completamente distinta. Era de você... Aqui no Brasil, porque com o Brasil geralmente a gente encontra o diretor, a gente fala locação, leva a equipe lá e pega o entrevistado e a coisa acontece meio que ao sabor do momento, né? Você vai vendo a luz, vai sentindo a coisa e dá-lhe desdobrar para fazer entender, né, a equipe, né? Que... Mas os chineses também têm uma flexibilidade maior, eles sentem uma... Eles são um povo acostumados a ser flexíveis, isso é bom, eles não são tão... linhas duras, assim, eles são bem mais aceptíveis, sabem das dificuldades e têm uma tendência maior a ser flexíveis. Com os britânicos, por exemplo, a coisa foi, você vai na locação uma semana antes e fica lá diversas horas para filmar, para ver a hora, a luz melhor, a melhor posicionamento das coisas, filma, apresenta, debate, faz o movimento de câmera, tudo antes de você chegar lá. Você chega lá, a coisa é muito mecânica.
São metódicos, né? São mais metódicos.
Metódico. E tem um lado positivo disso, né? Porque, claro, a análise gera um resultado mais sofisticado em alguns termos. Mas ela também engessa em outros, né? Então, é esse contrabalanço.
É o famoso grupo que tem dinheiro para gastar, né? Porque para fazer tudo isso uma semana antes e tal, o orçamento vai para as alturas e não está na realidade Brasil, né?
Não, você bateu um ponto muito verdadeiro agora. Essa é a diferença, né? O câmbio Libra, em comparação com o câmbio real para o Yuan, é covarde, né? A comparação. Eles têm muito mais capital e realmente, se você tem mais dinheiro, você tem mais tempo e você tem mais paciência para fazer as coisas acontecer. Geralmente, as produções que vêm para cá vêm com orçamento limitado, baixo e meio que um espírito meio guerrilheiro, assim, sabe? De fazer a coisa meio que no underground, assim.
Muito bom. E para finalizar aqui a primeira parte da nossa entrevista, eu queria que você... Não indicasse, mas eu queria que você comentasse um pouco aqui com a gente o que tem de interessante no cenário audiovisual da China, o que você tem para destacar, no que eles se destacam?
Ah, uma coisa que eu sou muito fã dos chineses é a estética, né? A estética da escolha das cores, do posicionamento, da movimentação das câmeras, das seleções de ângulo que eles fazem. Claro que eu estou falando dos grandes nomes do cinema, né? Jia Jiankan, Jiang Yimou, desses caras que já têm um nome e já têm um legado, mas eles são meio que a escola que se orienta essa transição de cores, esse blenderino entre a sutileza, vamos dizer assim, né? Entre a filosofia, a poesia, tentando transmitir através da imagem. Claro que eu não estou falando de cinema, do cinema industrial, né? Da indústria de cinema aqui. Na indústria de cinema é muito vasta, né? Aqui na China é quase tão grande quanto está atingindo Bollywood, Hollywood está atingindo esses níveis, e quando você atinge nesses níveis tem uma pancada de coisa que não vale a pena, né? Que é só trabalho para fazer a economia girar, e enfim, né? Não tem muito trabalho de profundidade. É pop, né? É quase que é o pop da coisa. Mas quando eles se apegam, quando se fala em termos mais sofisticados de arte, eles debruçam-se para fazer isso, é notório a capacidade deles extraírem essa poesia, essa essência zen, em alguns pontos, vamos dizer assim, claro, através da da imagem, sem muita palavra ou som, assim, dessa, dos frames, das cores, das seleções, é muito lindo, assim. Eu sou muito fã dessa linguagem estética chinesa, assim.
Ah, legal. Alex, obrigada aqui. A gente vai encerrar por aqui a primeira parte da nossa entrevista. E semana que vem, o Alex vai voltar aqui para dividir aqui com a gente a carreira musical dele. Ele está envolvido aí em uns projetos, tem suas bandas. Vai ser bem interessante. Então, semana que vem a gente volta e o Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.